agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui e relembrar os tempos do meu começo e com um grupo que me ensinou demais. Desde aquele tempo nós fizemos uma boa amizade, tem o Nonatinho ali e companhia, né? E nós tivemos assim, um privilégio de estarmos juntos e continuamos essa amizade até hoje. Distantes, mas dizem que o amor nunca esquece. Então tem sido assim, um privilégio para nós guardar na lembrança e na memória bons tempos. Tivemos uma bênção aí com Tomás e Nazaré no nosso retiro de casais, né? Foi uma bênção realmente. Foi tanta bênção que minha esposa, quando vou saindo de casa, ela diz: "Você vai para onde?" Eu disse: "Vou lá na casa do Senhor." Eu disse: "Nazaré pediu para eu ir também." Aí disse: "Você vai falar sobre o quê?" Aí eu caí na besteira de dizer para ela. Eu disse: "Eu vou falar sobre o conceito de família. Trabalhar sobre família." Aí ela olhou assim e disse: "Você vai falar para quem?" Eu digo: "Não, para a igreja." "Nazaré vai estar lá, vai, então você tem coragem?" Você vê que são as coisas, né? Mas as coisas são assim. Eu quero dizer da alegria de estar aqui e que, na verdade, Deus tem uma mensagem para nós todos. Eu não vim aqui para lhes ensinar. O que eu vou falar aqui hoje, todos vós sabeis, já conhecem. O que eu vi aqui hoje, as músicas que foram cantadas, a maneira como foram cantadas. Então, o que eu vou falar aqui é algo realmente que vocês estão vivendo. Mas eu queria dizer o seguinte: mais de Deus na bênção da família. Nós não podemos entender família sem que se pense em bênção de Deus. Na verdade, a família só é família quando é bênção de Deus. Quando Deus não está nesse relacionamento, a família torna-se algo complexo e de muita dificuldade. Eu gostei de uma palavra dita hoje aqui sobre a questão da humildade. E quando Deus não está no meio de um relacionamento, não há humildade. Há muita humilhação. Mas quando Deus não está presente nos nossos relacionamentos, especialmente em homem e mulher, então não há humildade. A humilhação torna-se algo quase que inevitável. Mas eu queria falar então sobre a primeira questão, seria sobre a mensagem da fé cristã. O que é que os cristãos entendem sobre a questão da família? Qual é a nossa compreensão do que seja a família? Nós diríamos que a família é a instituição fundamental da sociedade humana. Família é a instituição fundamental da sociedade humana. A família é composta, aí nós vamos entrar numa dificuldade tremenda para o dia de hoje. A família é composta de pessoas relacionadas umas às outras pelo casamento, laços sanguíneos ou pela adoção. Então, a família está sendo constituída por isso aqui. Agora, entra no problema do dia de hoje. O casamento é constituído de um homem e uma mulher, num compromisso pactual para toda a vida. Agora, você não vai encontrar na palavra de Deus, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, eu acho que nem na capa, você vai encontrar a ideia que haja outro tipo de casamento que não seja entre um homem e uma mulher. Mas eu gostaria de continuar pensando o seguinte: o casamento é instituído para toda a vida. O casamento é um dom. É um dom único de Deus. E é quando Deus quer revelar a união entre também Ele e a sua igreja. Você vai encontrar na Bíblia uma comparação sempre do relacionamento de Deus com o casamento. Porque, inclusive, o casamento está dentro de um propósito de Deus para a criação da humanidade. Deus fez o primeiro casamento e Ele, então, abençoou e mandou que fossem fecundos, fossem e povoassem toda a terra. Sabe, queridos, o casamento, portanto, é um dom único de Deus. E Deus quer revelar a união entre a sua igreja e promover o homem e a mulher dentro de um âmbito de um casamento. A estrutura necessária, como nós ouvimos no testemunho hoje, para o companheirismo íntimo, o canal para a expressão sexual de acordo com os padrões bíblicos e os meios para a procriação da raça humana. Deus fez o casamento para isso. Nos dias de atuais, Deus fez o casamento para que os filhos tenham amparo. Olha que coisa. Para que a mulher, a parte mais fraca, tenha sustento. Para que o homem tome consciência de que ele é um provedor. Para que ele saiba que quando Deus criou o homem, disse, criou o homem e mulher. Que eles têm papéis diferentes. Mas um não é melhor do que o outro. O negócio é interessante. Os papéis são diferentes, mas são iguais perante Deus. Nós precisamos compreender essa realidade. A estrutura, portanto, necessária para o casamento, para o relacionamento íntimo entre o homem e a mulher, chama-se casamento para a vida toda. Os filhos, meus irmãos, isso é outra grande coisa, os filhos são bênçãos de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Eu estava vendo ali o pastor Tomás dançando com seu filho. Oh, glória! Glória, aleluia! Como nós sentimos esse amor. Olha como ele está feliz, eu vou falar nessa realidade. Como você tem esse amor de pai com filho? Quanta realidade é isso? É Deus que criou a família. E se eu disser, eu ouso a dizer, Tomás, que você tem aprendido muito, mas aqui está um filho que tem lhe ensinado mais do que qualquer um outro. Você me perdoe. Aos outros filhos, mas na verdade eu acho que ele é um grande mestre que lhes ensina a verdadeira responsabilidade de pai e o verdadeiro amor de um filho pelos pais. Como é gostoso, como é bonito se ver isso. Vejam bem, o marido e a mulher foram criados por Deus, ambos à imagem de Deus. Vou repetir isso aqui. O marido e a mulher, o homem e a mulher, foram criados à imagem de Deus. O casal é um modelo. A maneira como Deus se relaciona com o seu povo. Deus é pai. Deus é quem cuida. Deus é o provedor. Então o casal tem esse relacionamento de maneira extraordinária para que o marido compreenda que deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. São partes da mesma palavra, da mesma criação. Ele tem a responsabilidade dada por Deus para ser o provedor da sua família, de proteger os seus familiares, de proteger e de liderar sua família. Meus irmãos, nós temos que entender isso. Quem tem que liderar a nossa família não deve ser a mídia. Não deve ser exemplos de quem não é cristão. Não é modelos de sociedades, quaisquer que sejam elas, que não forem tementes a Deus. A esposa deve submeter graciosamente à liderança servil do seu marido, do mesmo modo que a igreja deve submeter a Cristo, sendo a imagem de Deus, assim como o seu marido, e portanto, sendo igual a ele, a esposa tem a responsabilidade dada por Deus de respeitar seu marido e servi-lo como auxiliar na administração do lar e na criação da próxima geração. Meus irmãos, pai e mãe ensinam os filhos a mesma coisa. A mulher aprende a procurar um marido pelo pai. A menina aprende a escolher um filho pela mãe. Vai escolher um marido pela mãe. Falo filho porque as mulheres são mais mães dos maridos do que irmãs. Então, quando nós vemos um casamento, e aqui tem alguns casamentos que o homem casou no ano dos 30 anos. E aí tem alguns probleminhas que se tem no início do casamento. Porque um homem de 28 anos e uma mulher de 22, a mulher é muito mais amadurecida do que ele. A mulher sabe o que quer e ele não sabe. Então, ela costuma a mulher mandar. Quem acostuma a mulher a mandar são os homens, porque eles são meninão, quando eles, tudo que eles querem fazer, perguntam à esposa e à mãe, que ele deixou, pai e mãe, então encontrou outra mãe até completar os 30. Quando ele completa os 30, aí sim. Eu faço como diz um pastor meio maluco, que ele dizia o seguinte: olha, quando o homem casa assim menos assim, quando ele chega nos 30, que ele completa os 30 anos, aí é uma desgraceira. Ah, quanta dificuldade as pessoas têm nesse período, porque ele começa a mudar e a esposa diz: não, só pode estar acontecendo no mundo de hoje, então muito mais, só pode estar acontecendo alguma coisa, que ele nunca foi assim, sempre me obedeceu e agora está questionando o que eu digo. Sabe, queridos, a família precisa ser trabalhada e o homem deve ter essa mentalidade servil, sendo a imagem de Deus, assim como o seu marido, a mulher, portanto, deve submeter-se com responsabilidade para por Deus de respeitar, dada por Deus de respeitar seu marido e de servi-lo como um auxiliar nessa administração. Desde a criação, os filhos são bênçãos e herança do Senhor. Os pais devem demonstrar a seus filhos o padrão divino para o casamento. Os pais devem ensinar os seus filhos valores espirituais e devem ter uma grande preocupação pelos valores morais, além de levá-los por um estilo de vida consistente, de exemplar disciplina, de uma disciplina amorosa, e tomar decisões baseadas na verdade da palavra de Deus. Os filhos devem honrar e respeitar os seus pais. Qual é o resultado que nós estamos vendo hoje na sociedade? Queridos, eu quero que os irmãos prestem bem atenção, porque nós temos que promover uma revolução espiritual séria na humanidade. Se a humanidade vai de mal a pior, queridos, nós somos os responsáveis. Nós não temos feito os nossos papéis. O modelo e o exemplo de como um casal deve viver, não é mais a palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus, mas eu já vi cristão dizendo assim, é, a Bíblia diz assim, mas o mundo mudou. Ah, irmãos, quanto insistesse isso? A mídia mundial desfecha uma chuva de pedras sobre o cristianismo, meus irmãos. Nós temos que entender isso. E a célula fundamental do cristianismo é a família. A célula fundamental do cristianismo é o casamento. O casamento monogâmico é o casamento de um homem e de uma mulher. Esse é o princípio da Bíblia, mas até algumas igrejas já estão aceitando outros tipos de casamento. Meus queridos, nós precisamos atender isso, que o universo cristão está acuado. Acuado por um leão que dá os seus urros. E então muitos cristãos estão assustados com o barulho. E quando ele tem medo, ele foge como uma presa, como um gnu. Quando o leão ruge, e ele foge e é devorado pelo leão que ruge ao redor. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso redor, rugindo como um leão. E há muita gente, com todo respeito, assistindo certos canais de televisão, que não os leva a coisa nenhuma, a não ser a criar medo da realidade desse mundo. Porque o Espírito de Deus, quem o encoraja, sai da sua presença porque está entristecido com a obediência às coisas do mundo e não à palavra de Deus. Então nós estamos acuados, irmãos. As igrejas estão acuadas. A Covid foi uma pandemia muito grave, mas ela foi muito mais terrível aos nossos ouvidos do que era na verdade, na realidade. Eu costumo dizer que eu tive 4 vacinas, ou 5. Eu tive Covid no começo, depois eu tomei 3 vacinas e depois tive Covid de novo. Na verdade, queridos, nós precisamos compreender que a igreja está encolhida e com medo do futuro. Nós precisamos compreender outra coisa, queridos. Nós não devemos temer o que nos vem. Nós devemos nos estar preparados para enfrentar o que está por vir. Toda essa luta que está acontecendo contra o cristianismo e contra a família cristã vai crescer cada vez mais contra o cristianismo. Nós, como igrejas cristãs, seremos perseguidos, não vai demorar muito tempo. A caminhada do ateísmo, desse ateísmo dialético que está assolando a nossa sociedade, que tem o grupo que difunde toda essa perseguição ao cristianismo, começa na ONU. É a ONU quem lidera toda a questão da nova realidade que está por vir. Então nós estamos lutando contra forças terrivelmente espirituais e mais do que nunca a palavra de Jesus tem verdade e o mundo jaz no maligno. E nós temos que compreender isso, mas não temer. Não temas porque eu sou contigo. Isso é contigo, está conosco, Senhor, por onde quer que estejamos. Essa igreja, irmão, não pode ficar encolhida. Ela não pode ficar com medo do futuro. A mídia em todo o mundo voltou a sua artilharia contra os princípios da fé cristã no que trata sobre casamento. Não é uma questão brasileira. Não é uma questão americana, nem russa, não. É o mundo todo. Todas as autoridades hoje mais importantes do mundo estão com sua artilharia voltadas para o cristianismo e para o casamento cristão. Como pode cristãos protestantes dizerem que as mulheres, esposas, devem se submeter graciosamente aos maridos respectivos. Eu vi isso há poucos dias na televisão. Numa entrevista aí de uns expoentes desse que conhece do entendimento dele sobre família. Ele estava falando sobre a liberdade que a família deve ter. E como é que pode, dizia ele, esses cristãos, usou outra expressão que eu não vou dizer, né? Dizerem que os filhos, que a esposa deve ter submissão ao seu marido. Sabe, queridos, não é de se espantar que as escolas estejam repletas de crianças que vêm de lares separados. Não causa nenhum espanto que homens abusem de mulheres e crianças em seus próprios lares. Também já estamos sem qualquer sentir qualquer surpresa com a redefinição da família. Nós não nos surpreendemos mais. A redefinição das famílias que está sendo apregoada e implantada na justiça. No Brasil, a família não é mais vista como sendo família dos moldes cristãos. Já existem outros tipos de estruturas e estilos de vida alternativas. Não faz muito tempo que eu vi na TV uma manifestação de um grupo gay nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, colocando em pé de igualdade as denominações cristãs sérias a uma igreja satânica, uma igreja que cultua Satanás, literalmente, e dizendo que todos são religiosos, mas esses, a palavra que ele usou foi no sentido de esses imbecis protestantes estão querendo ensinar uma coisa diferente da ordem mundial que a nossa organização mundial aceita. Mas o mais preocupante, queridos, é que eu não vi nenhuma manifestação dos evangélicos e líderes cristãos defenderem publicamente aqueles irmãos cristãos do sul dos Estados Unidos que estavam sendo taxados pela imprensa e pela escrita e televisionada. Agora, queridos, como chegamos a essa confusão? Como chegamos a isso? O casamento é um empenho contínuo. O casamento é um empenho contínuo e honesto de caráter espiritual. E é um esquema de relações que emana da criativa mente de Deus. Queridos, do Ministério de Casais ou de Família desta igreja. Eu sei que vocês têm isso na cabeça, mas digam isso todo dia. Que a família é, sem dúvida alguma, deve honrar e glorificar o arquiteto do casamento, proclamando em voz alta a maneira como Deus determinou que o casamento funcionasse. Queridos, em toda a Bíblia, o casamento é usado como mais sublime metáfora para o relacionamento entre o homem e Deus. Esta frase nos leva a lembrar que Mike Madison, ele já dizia isso há muito tempo, que é no casamento que deve ser usado a mais sublime metáfora para o relacionamento entre o homem e Deus. Um bom casamento é mais do que uma metáfora religiosa. O casamento vai muito mais. Ele é a verdade. Na verdade, o primeiro, o mais glorioso fruto do reino de Deus, depois da criação. Deus criou o mundo, foi o grande fruto de Deus. Mas em seguida ele criou o casamento. Não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Sabe, queridos, não foi o primeiro evento simplesmente onde Jesus realizou o milagre da multiplicação do vinho. Depois da própria criação, foi o primeiro milagre do próprio Deus. O Senhor Deus fez uma mulher e levou até Adão. Atenção, homens, meus pais. Quando Isavana estava grávida e soube que era um menino, ela ficava orando pela esposa dele. Antes de nascer, já orava pela esposa dele. E na caminhada, o cidadão foi crescendo e se tornou independente. Então, ele tinha o direito de escolher, né? E também a mãe não parava de interceder para que ele não entrasse em algumas ciladas que aparecem na vida do jovem em cada dia. Sabe, queridos? Gênesis 2:22 diz que Deus criou a mulher e levou até Adão. O desígnio de Deus, portanto, inclui alguns requisitos. Eu vou falar, ou alguns conceitos, e eu vou falar apenas de quatro. Primeiro, o homem e a mulher refletem a glória de Deus. Amém? Ih, a mãe foi fraca, não é essa? Parece que a gente não está assim, muito convicto, não. Mas vamos ver. O homem e a mulher refletem a glória de Deus. O homem e a mulher refletem a imagem de Deus. O homem e mulher complementam um ao outro. Amém? Em Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem e a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O homem, portanto, e a mulher devem permanecer casados por toda a vida. Mateus 19, 4 a 9. E 1 Coríntios 7:39 diz: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se ele morrer, está livre para casar. A Bíblia, da tradução aqui da NVI, diz: com quem quiser, contanto que seja homem. Mas completa dizendo mais: com quem quiser, contanto que seja temente a Deus. Aí, queridos, é uma coisa interessante. Se você é casado com alguém que não é cristão, não é evangélico, não largue, não. Ela não vai aguentar, ou ele não vai aguentar passar muito tempo com você, sendo como está, não. Porque se você for cristão de verdade, a pessoa vê Cristo em você e faz a sua conversão, ou então larga. Mas não é impossível. Quando alguém me pergunta, não faz muito tempo que alguém me perguntou: pastor, o que é que o senhor acha? Eu tenho um rapaz que está querendo namorar comigo, ele não é crente. O que é que o senhor acha? Eu devo namorar? Eu digo: você é crente? Eu disse: sou crente mesmo? Sim, eu sou crente mesmo. Então namore. Sabe por quê, queridos? Quem for solteiro aqui sabe o que eu estou dizendo. Quando uma moça começa a namorar com um rapaz, a primeira vez sai para lanchar. A segunda vez vai para um jantar. E a terceira vez já vem com um convite. Se for crente, o que for crente, o outro sai, ou então se converte. Porque sabe por quê? Vocês acreditam na Bíblia? Você acredita, Deus, você acredita que o crente é a luz do mundo? Ou não? Então, como é que uma treva vai poder viver junto da luz? Ela vai ser iluminada. Sabe, queridos, que Deus possa abençoar a gente nesse sentido. Que deixou o homem e a mulher, a imagem de Deus o criou. Deus abençoou e lhes disse, sejam fecundos e encham a terra. Homem e a mulher devem permanecer casados por toda a vida. A mulher está ligada ao seu marido até ele viver. A terceira coisa que eu gosto de dizer, homens e mulheres são iguais em valor. Gálatas 3:28. Não há judeu, não há grego, não há escravo, nem livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Glória a Deus! Amém. Nós somos um em Cristo Jesus. Nós não somos uma pessoa isolada. Sabe, queridos? Todos são um em Cristo. Devem multiplicar o legado divino. Eis o que eu estou entendendo. Que o Ministério de Família desta igreja está querendo transmitir para os seus membros. Sejam modelo de Cristo nesse mundo. Se assim fizermos, meus queridos, nós não vamos estar preocupados com os noticiários esses ou aqueles. Nós não vamos estar preocupados com a ameaça do mundo às nossas famílias. Nós não vamos estar preocupados com o risco que correm os nossos filhos de sermos avançados, ou seres laçados ou dominados pelo mundo. Sabe por quê? Porque nós confiamos num Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus que cuida de nós. E quando nós temos isso, eu gostei da irmã quando disse aqui, né? Você sai logo, porque por mais rápido você for, mais ligeiro você volta. Quando nós confiamos em Deus, nós não temos medo de perder. Porque o filho desobediente saiu de casa e o pai não foi buscá-lo, mas ficou esperando que ele voltasse para abraçá-lo e para recebê-lo e para devolver-lhe a honra que ele destruiu. Sabe, queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê graça e paz para que nós possamos receber de volta a honra que perdemos e entregar para aqueles que perderam a honra que eles perderam, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades na pessoa bendita do Senhor Jesus. Queridos, eu queria orar. Eu queria pedir que Deus possa abençoá-lo. Você pode ficar sentado mesmo, mas, ó Deus de amor, nós queremos nesse instante, Senhor, pedir que pelas nossas famílias. Eu não quero pedir a Deus que o Senhor as livre do mal, porque eu sei que os anjos do Senhor têm se acampado ao redor das nossas famílias. Eu quero pedir que o Senhor dê-lhes ousadia para resgatar aqueles que estão perdidos e para famílias que estão carentes de ajuda, de compreensão e de direção. Abençoa-nos, Senhor, e que a paz que excede todo entendimento faça desta igreja e toda a sua liderança e todos os seus membros instrumentos de graça e paz para a salvação daqueles que hão de crer. Perdoa nossos pecados e dá-nos a tua paz, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, queridos, que o Senhor vos abençoe.